Pagamentos de auxílio emergencial suspeitos de fraude somam 14 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Transurb vai restringir vale transporte a partir de quinta-feira após pedido da Prefeitura de Porto Alegre. Pandemia reduz em mais de 50% o número de cirurgias eletivas em hospitais da capital.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, chove em Porto Alegre, agora faz 13 graus. Pagamentos de auxílio emergencial suspeitos de fraude somam 14 milhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Da RBS Brasília, fala Natália Fruê.
O Tribunal de Contas da União identificou 20.629 pessoas aí do Rio Grande do Sul que sacaram pelo menos uma parcela do auxílio emergencial de R$600, mas não se enquadravam nas regras. Isso representa 3% do total de fraudes que aconteceram no país até agora, de acordo com o TCU. Entre esses suspeitos de fraude, estão mais de 9 mil pessoas que já recebem algum tipo de benefício do INSS, como aposentadoria ou auxílio-doença. Quase 2 mil pessoas que receberam os R$600 são servidores ou pensionistas do Estado, e mais 807 são servidores federais. O Ministério da Cidadania pagou o benefício também para 257 pessoas que sacaram o dinheiro em nome de quem já morreu. O TCU flagrou ainda 407 beneficiários do auxílio emergencial aí no Estado com renda maior que aquela estabelecida pela medida provisória. Da RBS Brasília, Natália Fruê.
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta que 565.300 beneficiários do auxílio emergencial em todo o país foram excluídos do cadastro do governo federal em maio, após se verificar que eles não tinham direito aos recursos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, eles receberam a primeira parcela em abril, mas após ajustes no processamento de dados, constatou-se que não cumpriam os requisitos necessários. Entre os motivos para a exclusão dessas pessoas, há casos de mortos, de pessoas que moram no exterior e servidores públicos, entre outras situações. Os pagamentos indevidos somaram R$427.300.000 até abril. Na semana passada, o TCU decidiu enviar ao Ministério Público Federal a lista de possíveis fraudadores para a tomada de providências no âmbito penal. E no Rio Grande do Sul são investigados diversos casos de irregularidades. Reportagem da RBS TV mostrou o exemplo da mulher do diretor de uma rede de concessionárias, Grazana Santarém, que no histórico tem viagens ao Caribe e estadia em hotel com diárias que partem de R$ 1.800. A reportagem tentou contato, mas ela não deu retorno. Outro caso é de Mauro Poeta, engenheiro e ex-prefeito de Triunfo, que teve patrimônio declarado de R$1 milhão na eleição de 2016. O político disse à reportagem que seu nome foi inscrito no programa pelo filho e que devolveu o dinheiro. O filho do político, que é estudante de tributação, afirmou que inscreveu o pai para fazer um teste.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 13 também em Caxias do Sul, 12 graus em Santa Maria e em Pelotas e Rio Grande. A quarta-feira ainda será de chuva em todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de rajadas de vento intensas. A instabilidade perde força a partir da noite. Os termômetros variam de 6 a 19 graus.
Trânsito.
No noroeste do estado, a RS-377 está bloqueada devido à chuva. Uma ponte acabou cedendo, abrindo um buraco no asfalto. Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar orientam o fluxo de veículos da região. Na RS-122, em São Vendelino, a chuva provocou um deslizamento de terra e também há desvios no trecho. Na região metropolitana, o fluxo de veículos diminuiu, mas ainda há pontos de lentidão em Porto Alegre, especialmente no trecho da Aparício Borges, próximo a Pedro Boticário e na Cavalhada. A BR-448, a rodovia do parque, tem lentidão no acesso para Sapucaia do Sul, na 118. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
A Petrobras anunciou reajuste médio de 5% para a gasolina vendida nas suas refinarias a partir desta quarta-feira. A cotação do diesel foi mantida. Esse é o oitavo aumento seguido para a gasolina desde o início de maio. Também é a segunda alta no mês de julho. A empresa havia elevado a gasolina em 3% na última quinta-feira, quando também aumentou o diesel em 6%.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Porto Alegre teve baixo movimento nas principais ruas e avenidas no primeiro dia, com medidas mais restritivas em relação às atividades de comércio e de serviços. A chuva também contribuiu para reduzir a circulação de pessoas na região central da cidade. A última atualização do contador da prefeitura aponta índice de 43,8% de isolamento social na capital. Os dados são referentes à segunda-feira. O ideal, segundo o executivo, é manter pelo menos 55%. O medidor, que usa dados da plataforma Inloco, sempre mostra dados das últimas 24 horas. Portanto, o balanço de hoje será conhecido apenas nesta quarta-feira. A Transurb confirmou hoje que concordou com o pedido feito pela Prefeitura da capital e vai bloquear os cartões Tri e Sim Vale Transporte nas estações, mas só de usuários que trabalham em Porto Alegre em atividades que não são consideradas essenciais. São funcionários daquelas empresas que já estão com as portas fechadas e que deverão continuar assim por pelo menos mais 2 semanas, por determinação do decreto de Porto Alegre. O bloqueio será na quinta-feira, mesmo dia em que haverá suspensão para usuários do Tri em ônibus da capital. A Transurb ainda não sabe quantos usuários serão impactados com a medida. Já em Porto Alegre, serão cerca de 130 mil passageiros dos ônibus. Se o bloqueio for equivocado, o passageiro terá que entrar em contato com a Prefeitura no número 118 ou com a Associação dos Transportadores de Porto Alegre para pedir a reconsideração. Ainda nesta edição, após completar uma semana fechada, a UTI 2 do Hospital Municipal de Novo Hamburgo é reaberta.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Chove em Porto Alegre, agora faz 13 graus, 8 horas, 7 minutos. A pandemia reduziu em mais de 50% o número de cirurgias eletivas nos hospitais de Porto Alegre. Antes mesmo da falta de medicamentos prejudicar a realização dos procedimentos eletivos, hospitais da capital já constatavam a queda na demanda. Levantamento da Rádio Gaúcha aponta que desde meados de março, 6 instituições de saúde da capital contabilizaram queda superior a 50% no número de cirurgias eletivas realizadas. O Hospital Nossa Senhora da Conceição foi o que teve a maior redução, de 66%. No Hospital de Clínicas, foram cerca de 2 mil cirurgias a menos nos últimos 3 meses, o equivalente a 63% de redução. Já nos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento e Santa Casa, a queda foi de 50%. Especialistas alertam, entretanto, que não são todos os pacientes que podem aguardar a retomada das atividades sem gerar danos à saúde. Depois de ser bloqueada e passar por um processo de desinfecção, a sala amarela do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, chamada de UTI 2, foi liberada hoje. A unidade ficou fechada por cerca de 1 semana pela suspeita de que havia contaminação por coronavírus. O setor passou por higienização terminal e encontrava-se, por último, em fase de desinfecção. Pacientes já estão sendo recebidos para internação. De acordo com a administração, o bloqueio ocorreu após 3 pacientes que estavam na unidade morrerem, todos idosos. 2 deles sofriam de doenças crônicas e tinham Covid-19. O terceiro não tinha a doença e morreu por outros motivos. A sala amarela conta com 10 leitos de UTI. Em instantes, Câmara conclui a aprovação de medida provisória que suspende número mínimo obrigatório de dias letivos.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Em 24 horas, mais 1.254 mortes por coronavírus foram confirmadas ao governo federal nesta terça-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil soma 66.741 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Mais 45 mil casos da doença foram notificados de ontem para hoje, atingindo a marca de 1.668 mil brasileiros infectados. 976 mil pessoas já estão curadas, o equivalente a 58,6% do total. E a Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a aprovação da medida provisória que suspende a obrigatoriedade de quantidade mínima de dias letivos nas escolas. O projeto, aprovado em razão da pandemia, segue agora para o Senado. O texto principal do projeto foi aprovado na semana passada, mas os deputados precisavam concluir a análise dos destaques, que visavam modificar a redação. Segundo o Ministério da Educação, são ao menos 200 dias letivos obrigatórios em escolas de educação básica e em instituições de ensino superior.
Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.